Slow!
Clusters!
Oi? Oi?
Ué. Oi?
Ué, Paulo Roberto?
Só um minuto.
Não. Quem tá falando? Alô?
É a Paola.
A Paola?
Sim.
Tudo bem, Paola?
Tudo bem? Quantos anos
você
tem?
Caraca, voz parecida com a da Gabi, cara.
Paola.
Oi.
Quantos anos você tem?
13.
13 aninhos?
Oh.
Sim.
Que bonitinha.
Uma menininha.
Peraí. Opa. Ah,
Desligou?
Tem. Não, eu trabalho com uma colega, um amigo que é advogada também, que é um estagiário. Não é da minha família. Eu não tenho, aliás, eu só tenho. Ah, sim. Essas coisas de separação. Sim, consegui. Não, pra você ter uma ideia, eu consegui pra caramba. Você não tem noção. Consegui pra caramba. Mais conciliei do que aciono mesmo. Porque eu acho que essa vida é um troço muito complicado. Se você não. Se você leva muito assim a ferro e fogo, sabe? Você destrói. Você ajuda a destruir, né? Eu acho que. Eu acho que o advogado ele é um profissional que não pode também. Ele tem que tentar colaborar da melhor forma que ele puder. Gabriela?
Oi.
Olha o menino que chegou.
Eu vou falar uma frase pra você e você tenta repetir, tá bom? A frase é simples: casa suja, chão sujo. É simples e engraçada, realmente. Como?
Errou.
Casa suja.
Como é que é?
Casa suja, chão sujo.
Ah, mais simples.
Casa suja, chão sujo.
Casa suja, chão sujo.
Foi.
Frase número 2.
O original não se desoriginaliza.
O original não se desoriginaliza.
Mostra pra ele agora, Gabi, como é que é, vai.
Eu não consigo.
Vai lá, Gabi.
Vai, Gabi.
Não sei se você me capota.
Vai, então, Marcelo.
Não se desorientou.
Errou. Vai, tu, Marcelo.
O original não se desorientou.
Nossa. Original não se desenha.
Oh! Frase número 3.
A aranha arranha o jarro e o jarro arranha a aranha.
Aranha arranha o.
Aranha arranha o jarro e o jarro arranha a aranha.
Aí.
A aranha arranha o jarro e o jarro aranha arranha.
Isso. E o jarro aranha arranha.
O vaso arranha.
Não é vaso, cara. É jarro.
Não é vaso, tchutchuco. Não é vaso. É jarro.
Não é vaso, Ati. É jarro.
Quer saber? Sobre esse advogado? Questão de ética em direito. Você falou sobre conciliação que é perigoso e tal. Que você tá.
Não, que tem que fazer mais conciliação do que acionar, porque senão você ajuda a destruir o núcleo familiar, entendeu? O que você ia perguntar?
O que eu queria perguntar era sobre. Não sei se você mexe com criminalística.
Pouco, mas Tá, tem que esquecer mesmo.
O que você acha dessa parte? Você tem que, às vezes, o advogado tem que defender alguém que é culpado, que você
não
tem
quase
certeza que é culpado.
Não sei. É que assim, ó, toda pessoa tem direito de defesa, né? E o advogado, ele também tem liberdade para fazer a defesa de quem ele achar que deve, né? Eu, por exemplo, eu não faço defesa de estuprador, né? E não faço defesa de traficante também, por princípio, né? Agora, o cara que mata, por exemplo, quando você vai defender a pessoa acusada, difícil você encontrar uma pessoa que tenha praticado um crime, são poucos, a não ser aqueles caras que já estão, digamos assim, tipo perdidos mesmo, aqueles, né, tipo perigosos, né, aquela gente, aquilo são pessoas meio que recuperadas, porque não são pessoas normais, pode crer, são pessoas que têm desvios, né? Pessoa normal, ela pratica um ato ilícito, um crime, mas ela tem o seu lado, sabe, de bondade, o seu lado de... Ela não praticou aquilo, ainda que às vezes ela pratique com certo... Digamos, ela tenha efetivamente uma certa culpa. Ninguém é todo culpado. Você sempre tem... Existe um princípio de lógica que diz que cada coisa existe porque tem uma razão para ser, né? Existem três princípios fundamentais de lógica. Um é o que é... O outro, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, e o princípio da razão suficiente é que uma coisa é porque tem uma razão suficiente para ser, né? Então, se praticar um crime é porque, pô, tinha uma... No fundo, todo mundo tem a sua razão, entendeu, para praticar. E aí você tem que ponderar isso tudo, né? Porque ninguém é de todo mal. É o princípio de lógica. Você não é mal e ruim ao mesmo tempo. Você é mal e você é ruim, entendeu? E se você é completamente ruim, você tem um desvio. Não é normal.
Quando você, por exemplo, você pega um caso em que você sabe que o cara é culpado, mas...
Mas ele tem razões para ter praticado, ainda que ele tenha culpa.
O que você muda. Acha certo do fato dele ser, se ele for absolvido, ele não cumpre pena nenhuma. De repente.
Não, veja, dificilmente você consegue absolver uma pessoa que tem uma, né, uma carga de culpa tão grande que a absolução dela seja revoltante para a sociedade. Isso acontece com alguns casos, né? Alguns casos assim, famosos que a gente já viu, mas não é corriqueiro isso, entendeu? A regra é, o tribunal do júri, que é uma, na verdade é uma baita de uma palhaçada, né? Porque... Ali é a festa do. Eu acho que é o tribunal do júri, a festa do advogado, né? Ele é que manda no tribunal do júri.
Como que funciona o tribunal do júri? Explica pra gente.
Você nunca foi?
Nunca tive contato.
É que assim, ó. O tribunal do júri, ele é um. Existe um conselho de sentença, que são 7 jurados, né? São escolhidos entre 21 que são chamados para estar, sorteados para estar no dia. E aí, dentro desses 21, o juiz na hora sorteia.
Esses 21 são voluntários?
Todos voluntários, né? São cadastrados, etc. Uhum. Aí o que acontece? O juiz sorteia esses 7, e ele vai sorteando, e tanto o advogado quanto tanto a defesa quanto a acusação podem impugnar até 3 cada um, né? Uhum. Por isso tem que ir 21, que é para ir completando. Aí formou esse conselho, aí tem o juiz interroga o acusado para perguntar o fato, faz aquele interrogatório, né? Uhum. E aí a acusação trabalha, né? Fazendo toda a acusação, dizendo por que ele tem que ser condenado, e ela fala para o conselho de sentença. Quem vai julgar é o conselho de sentença, que são pessoas da comunidade, que são cadastradas e trabalham voluntariamente, né? E aí a acusação fala, né? Expõe todo o libelo que a gente fala, né? Que é para mostrar as razões, porque essa pessoa tem que ser condenada. E depois vem, antes disso, se houver que escutar alguma testemunha, é ouvida, é o juiz que ouve, né? Uhum. E depois que são apresentadas essas provas, né? Aí então fala a defesa. A defesa é a última que fala, e depois tem a réplica, né? Que a acusação, o promotor faz a réplica, aí o advogado tem direito à tréplica, que seria a defesa, né? Então ele faz a tréplica e fecha os debates, aí fecha-se o conselho, sentença com o juiz e com os advogados numa sala, e aí que vai escolher, vai fazer o julgamento propriamente dito. Como é que é feito isso? São papeletas que são colocadas dentro de uma urna, né, dentro de uma, na verdade uma bolsa de pano, né, que eles colocam e a pessoa retira o cartão. Então, primeiro, as questões são assim: praticou o crime, sim ou não? Houve atenuante, sim ou não? Houve agravante, sim ou não? Os jurados só votam assim, tá? Aí depois, em cima dessa decisão deles, é que o juiz vai aplicar a pena, tá? Aí, em cima do que eles disseram, é culpado? Sim. Qual que é a pena para esse crime? X, de tanto a tanto, tá? Tem agravante? Então, agravante soma mais tanto, mais um terço, mais dois terços, etc. Aí depois, tem atenuante? Ele, por exemplo, praticou o crime por força de uma razão social, moral, de, né, muito, muito importante, tipo aquele pai que mata o estuprador da filha, essas coisas, sabe? Sim. Então aí é que vai aplicar, dosar a pena. E além disso, o juiz leva em conta toda a vida anterior do acusado. Se ele era boa pessoa, se ele não tem, se ele é primário, se ele nunca praticou crime, se ele tem emprego fixo, se ele é uma pessoa bem relacionada. Enfim, essas coisas é que agravam ou amenizam a pena, entendeu? É assim que funciona.
O original não se desse.
Mas aí, voltando à pergunta, você defenderia alguém que você acha que é culpado?
Olha, você não pode. Você não deve aceitar aquilo que você não está convencido de que é possível defender. Eu só defendo quando eu já fiz júri, já fiz outras defesas também, não é a minha área. Eu não gosto muito de fazer porque essa área tem muita corrupção, sabe? A parte de você mexer com a polícia é muito complicado, né? Por isso quase eu não gosto de fazer, mas eu já fiz. Então, eu não pego para defender uma pessoa que eu não me convenço de que é possível provar que ela não fez aquilo, sabe, com absoluta maldade, ou seja, não foi uma coisa. Que ela teve razões suficientes para isso, entendeu?
Então,
se eu não encontrar isso, eu não defendo. E se eu encontrar isso, aí pronto, eu já assumo para mim que ela não. A culpa que ela carrega é uma culpa que pode ser até certo ponto justificada, deu para entender?
Uhum, mas então você jamais defenderia a Suzane?
Não.
Não defenderia?
Não, não, não.
De forma alguma?
Não.
Porque você abomina o que ela fez ou porque
o que ela fez?
Você acha que não tem jeito mesmo?
Pelas duas coisas.
E nem os irmãos.
Nem os irmãos.
Mesmo.
Eu não faria porque, claro, existe uma situação que eu preciso colocar. Em determinadas situações, quando o acusado não tem defesa, você não pode recusar, sabe? Se o juiz se chama, por exemplo, para defender um acusado pobre que não tem ninguém para defender,
eu
você tem que defender.
Isso.
Existe essa circunstância, né? No caso deles, lá do trio, não é isso. Eles são, né, ela é uma pessoa que tinha grana e tal. E os dois, claro, né, ficam ali grudados na situação dela. Então, mas eu não defenderia pelas duas coisas. Primeiro que eu acho que o crime é bárbaro, né? A maneira como aconteceu é. Ainda que eles tivessem usado droga e o escambau, que eu não sei exatamente o que foi ali, eu acho bárbaro demais. E segundo que. Eu não me convenci até hoje da ausência de culpa deles. Ou pelo menos de que essa culpa pudesse ser atenuada. Todo crime que é cometido em busca de bem material, que do ponto de vista comum se chama latrocínio, matar para roubar, né? Para retirar bem material, todo crime praticado por aí são crimes que eu, em regra, não gosto de mexer.
E Sônia, você. Mas você concorda que eles foram condenados a não sei quantos anos, mas eles vão cumprir bem
pouco.
Menos. Tipo, vai, se pouco. Foi uns 30 anos, eles vão cumprir uns 6 anos. E o que você acha desse ponto
assim,
da justiça?
É que assim, quem tá de fora não compreende muito bem isso, mas como que funciona isso? A pena, ela é aplicada para, né, ela existe, porque ela tem até algumas razões para existir, né? Uma delas punir efetivamente a pessoa pelo mal que ela causou e fazer com que ela pague para a sociedade aquilo que ela fez de mal. Que quando uma pessoa mata ou furta ou rouba, ela não fere só a pessoa particular a quem ela atingiu, ela fere a sociedade, né? Porque é um crime que atenta contra a ordem social, né? Contra a construção social. Bom, aí quando ela praticou esse crime e tal, ela vai pagar, porque ela fez isso. Então, é para que ela pague por ter causado esse mal. O outro objetivo da pena é que ela seja ressocializada, ela possa consertada um pouco esse comportamento ruim que ela tem. E a outra razão da existência da pena é para funcionar como exemplo, né? Exemplo para que outras pessoas, desestimular as pessoas a praticarem o quê? Bem, o que acontece? A pessoa entra lá dentro e o sistema penal nosso é péssimo, vocês sabem, a gente tem os presídios superlotados, tá? Ao invés dela se ressocializar, ela entra numa escola, né, de crimes. O legislador, quando ele faz a lei, prevendo essa possibilidade de reduzir pena, etc, etc, ele faz com o intuito de contar com a ressocialização. Aquele que está se comportando bem, então tem o direito de mudar um pouco o regime, devagarinho, e ir se integrando de novo à sociedade, entendeu? O duro é que na prática não funciona desse jeito. Tem gente que é muito bom, que está lá dentro por falta de atuação eficiente do Estado, tá lá, já até cumpriu a pena e está fechado lá. E de outro lado, tem gente que nem cumpriu direito e já está no regime semiaberto. Dá para entender? Quer dizer, há um desvirtuamento do sistema e tudo isso aí está centralizado numa figura chamada homem, entendeu? Chamada ser humano. O legislador é um ser humano, ele constrói a lei, ele tenta construir da melhor forma possível, né? E depois na aplicação dessa lei tem uma série de desvios, entendeu? E ainda tem uma outra situação que é a não aplicação da lei. Então veja que o problema não está é no desvio que os próprios homens aplicam em tudo, né?
Desvio, a gente pode dizer claramente que é por causa do dinheiro.
Olha, também, mas não é só dinheiro, sabe? Tem muita coisa por aí. Tem poder, né? Tem tudo. Tem N razões, fatores. Né? Fatores, exatamente. Né? Então, olha, isso é... Mexer com sociologia, criminologia, nossa, é para enlouquecer qualquer criatura que tenha um mínimo de bom senso. Sabe? É muito difícil.
Você resolveu fazer direito?
Eu sou jornalista, né? Trabalhei tantos anos como jornalista, me cansei, me enchi o saco.
Jornalista mais formado, jornalismo?
Eu fiz letras e depois fiquei trabalhando, depois me profissionalizei numa época que o Estado deixou a gente se profissionalizar, né? Então, me profissionalizei, mas eu sou uma jornalista bem respeitada, eu fui, sabe, no meu tempo. Fui bem caprichosa, fui muito competente na minha época, né? Eu escrevi dois livros já, um livro sobre história, né, daqui, outro livro de direito,
pode fazer
minha tese.
Pra gente.
Não, vocês não fazem direito, não adianta nada.
Não, mas alguém que faça direito.
Então, eu escrevi um livro sobre a história daqui, né, do lugar onde eu vivo, que foi antes de terminar o curso de direito, e depois que eu terminei o curso de direito, fiz mestrado, e a minha dissertação de mestrado se transformou num livro editado pela Lumen Yunes, aí no Rio tem, né, que eu morei um período. Chama a responsabilidade do agente público por ato de improbidade.
E você escreveu sobre história também?
Eu fiz um sobre a história da minha região aqui, como que essa região nasceu. Mas esse livro é bem restrito aqui, né? Tem mais aqui, não fiz editora grande. E agora está sendo minha tese eu fiz doutorado depois na Federal de Santa Catarina, fiquei 8 meses na Espanha fazendo complementação de estudos, aí voltei e tal, defendi a tese, e a minha tese está se transformando num livro que sai agora até o final do ano pela editora Juruá, que é uma editora de Curitiba, né?
Tem nome?
Olha, o nome dele é Improbidade em Política. Peraí. Políticas Públicas, Improbidade e uma Visão Garantista, mas eu vou mudar esse nome porque não pode ser o mesmo nome da tese, né? Eu tenho que trocar. É uma coisa da problema da do CNPq, né? Ele considera pontos quando você publica a tese, quando você faz a tese, você defende a tese, é uma publicação. Se você publicar do jeitinho que ela foi defendida, não é outra. E eu quero que funcione como outra publicação, porque isso dá mais pontos pra gente, né?
Ah, tá.
Entendeu? Então, provavelmente eu vou mudar um pouco esse nome aí. Essa situação, eu fiz direito público, eu fiz doutorado e mestrado em direito público, né? Minha área fundamental é direito público, direito administrativo, constitucional, né? Eu leciono ciência política também. Então, essa tese, eu trabalho com a improbidade. Você sabe o que é improbidade, né?
O que é improbidade?
Vocês não sabem, não, né? Não, é porque é uma palavra tão comum hoje que eu perguntei. A improbidade é o mau uso, né? O desvio no caso da administração pública, é o desvio do dinheiro público, né? Improbidade, em regra, é malversar dinheiro que não é seu, né? Bens que não são seus, né? Uhum. E no caso da administração pública, é malversação de dinheiro público, né? Então eu fiz um trabalho em cima disso, provando que é possível punir o administrador que elabora mal políticas públicas e executa mal políticas públicas, e punir com base nessa lei de improbidade que dá perda de mandato, né? Isso é, como é tese, é uma solução inédita mesmo, né? Vou tomar muito cacete ainda, mas...
O original não se desinja.
Pois sim. Bom, a gente se fala, né? Eu vou terminar minha prova.
Com certeza. Vai lá. Muito bom ter conversado com você.
Eu também adorei falar com vocês. Maravilhosos, tá?
Desculpa qualquer coisa, viu?
Que menina, para com esse negócio de desculpa qualquer coisa. Não tem esse negócio, não. Não, ele me atrapalhou, foi fantástico. Aí deu uma parada e tal. Agora eu tô pronta pra terminar. Vamos falar mais vezes, tá bom?
Falaremos.
Um beijo pra todos.
Tchau, tchau.
Beijo.
Boa noite. Tchau.
O cara está
parecendo. Let's go! Let's go! Let's go!